muito boa noite. Tempo de atualizarmos a informação local e regional com o António Feliciano. E vamos aos destaques.
Muito boa noite. Vamos aos títulos. Atenção às obrigações na limpeza de terrenos para particulares e empresas. Prevenção e vigilância começam em cada um de nós. Ainda no que diz respeito aos incêndios, Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal de Mação, disse cara a cara à ministra da Presidência que a sua população se sente injustiçada. Ok em patins, contagem decrescente para que o Sporting de Tomar faça história. Presidente Ives Santos pede pavilhão cheio.
Quanto ao estado do tempo para este sábado, céu muito nublado, com abertas a partir da manhã, períodos de chuva, passando gradualmente a regime de aguaceiros, que serão mais frequentes no litoral norte e centro. Possibilidade de ocorrência de trovoada, queda de neve acima dos 1.200 e 1.400 metros, descendo a cota para os 800 e 1.000 metros, vento fraco a moderado, soprando moderado a forte no litoral e também nas terras altas. Ainda pequena subida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 11 graus para Castelo Branco, 12 para Coimbra, 13 para o Porto, Leiria e Tomar, 14 para Lisboa e Évora, 15 para Santarém e 16 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Os proprietários, arrendatários, usufrutários ou entidades que a qualquer título detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais são obrigados a proceder à gestão de combustível numa faixa com largura não inferior a 50 metros, sempre que esta faixa abranja terrenos ocupados com floresta, matos ou pastagens naturais. Essa limpeza, refere o Decreto-Lei 12 de 2006, deve decorrer entre o final do período crítico do ano anterior e 30 de abril de cada ano. Em caso de incumprimento, a respectiva Câmara Municipal deverá notificar as entidades responsáveis pelos trabalhos. Verificado o incumprimento, a autarquia poderá realizar os trabalhos de gestão de combustível com a faculdade de se ressarcir, desencadeando os mecanismos necessários ao ressarcimento da despesa efetuada. A vigilância começa também em cada um de nós, pelo que será importante reter ainda as obrigações a que outras entidades estão sujeitas. Ou seja, nos espaços florestais previamente definidos, é obrigatório que a entidade responsável pela rede viária providencie a gestão do combustível numa faixa lateral de terreno confinante numa largura não inferior a 10 metros. Pela rede ferroviária, por sua vez, essa limpeza terá que ser contada a partir dos carris externos, numa largura também não inferior aos mesmos 10 metros. Nas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica, em muito alta tensão e alta tensão, a entidade responsável deve também assegurar uma faixa correspondente à projeção vertical dos cabos condutores a exteriores, de uma faixa de largura não inferior a 10 metros para cada um dos lados, enquanto na média tensão essas medidas se cifram em 7 metros. A obrigação legal de proceder à limpeza dos terrenos, nomeadamente por parte das autarquias, quando os proprietários não cumprem, tem levado a reações negativas dos municípios. E é o caso da Câmara de Tomar. A Presidente Anabela Freitas alerta para o facto de que foram transferidas para os municípios todas as responsabilidades nesta matéria, mas claramente com os meios financeiros insuficientes.
Os proprietários têm que limpar até 31 de março. Não é verdade. É até 30 de abril. E se não limparem os seus terrenos, as autarquias vão limpar. Mas, caros senhores, se fôssemos proprietários, limpávamos? Não. Então a autarquia vai limpar. Ponto 1. Com que meios? 50 milhões de euros. Sim, senhora. 50 milhões de euros dá 162 mil euros a cada município. Dir-me-ão, há municípios que não precisam, pois não. Mas para limparmos os terrenos no município de Tomar, por hipótese que tivéssemos que ir limpar todos os terrenos privados, precisávamos de 4 milhões de euros. Só para limpar este ano. E mais. Então os senhores presidentes de junta sabem isto muito bem, que é... A gente limpa em maio, a seguir vem umas chuvas, depois faz sol, em junho temos que ir limpar outra vez. Quando começa a época de incêndios, temos que ir limpar outra vez. Quem é que paga? Quem é que vai limpar? As competências foram todas transferidas para as autarquias. Com que meios? O que é certo é que se acontecer alguma coisa... Pois quem é que se vai sentar num tribunal é um Presidente de Câmara. O ano de 2018, porque as alterações climáticas existem, só o Sr. Trump é que acha que não. O ano de 2018, ou fazemos todos aqui uma grande campanha de sensibilização, de formação, para que as pessoas possam limpar os seus terrenos, sabendo que muitas delas nem sabem onde é que têm os terrenos, nem têm dinheiro para limpar, ou, Deus queira que eu me engane, aquilo que se passou este ano vai-se passar mais vezes.
No estilo frontal que o caracteriza, Vasco Estrela, presidente da Câmara de Mação, aproveitou a recente presença da ministra da Presidência naquele concelho, por ocasião da inauguração da Loja do Cidadão, para chamar a atenção da governante para o que cataloga como injustiça para a sua população em torno dos incêndios que assolaram aquele território em 2017. Vasco Estrela quer que todos aqueles que foram afetados sejam apoiados, e não apenas alguns, como o governo está a fazer nesta altura.
Como disse há pouco, estamos a falar também de justiça e estamos na Casa da Justiça. E não posso deixar passar esta ocasião, estando na presença de membros do Governo, nomeadamente da senhora Ministra, de dizer nesta ocasião, Senhora Ministra, que estamos no concelho onde arderam neste verão 27 mil hectares de área florestal. Somos o terceiro concelho do país com maior área florestal que ardeu. E tenho também nesta ocasião, e ninguém me perdoaria se não o fizesse neste concelho, de transmitir o sentimento de alguma mágoa que as pessoas do Conselho de Mação sentem pela forma como estamos a ser, digamos, tratados pelos poderes públicos. Isto no sentido em que não está a existir a equidade que eu acho que deveria existir e que este Governo, e bem, tem praticado na esmagadora maioria dos seus atos. Na verdade, estão atribuídos, e na passada quinta-feira a Sra. Ministra teve a oportunidade, em resultado do Conselho de Ministros, de transmitir a extensão de um conjunto de apoios para os municípios dos incêndios de 15 de outubro. Apoios esses que já tinham sido concedidos aos municípios dos incêndios de Pedrógão, e uma vez mais o Conselho de Mação, repito, o terceiro Conselho do país com maior área ardida, não teve esses mesmos apoios e não tem esses mesmos apoios. Acreditem que é muito difícil explicar a estas pessoas o porquê disto acontecer.
A Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa respondeu ao autarca para reconhecer que há efetivamente diferenças nesses apoios, justificando esta discriminação de tratamento com o nível de gravidade ocorrido. Maria Leitão Marques garante que Mação não está de fora de todos os apoios.
Há, obviamente, diferenças entre os apoios que foram concedidos às zonas onde houve vítimas, que aliás foi aquilo que anunciei no Conselho de Ministros da semana passada, a extensão de alguns apoios às vítimas de Pedrógão, às vítimas dos incêndios que ocorreram a 15 de outubro, relativamente a outros concelhos do país, onde felizmente, apesar de os danos materiais terem sido graves, como o Sr. Presidente da Câmara referiu, onde felizmente não ocorreram situações de tanta gravidade para as pessoas, em termos pessoais. Mas o Conselho de Mação não está de fora de todos os apoios excepcionais que demos a regiões onde ocorreram incêndios graves durante este verão. A resolução de outubro de 2017, 2 de outubro de 2017, compreende o Conselho de Mação e há apoios do Fundo de Emergência Municipal que também são aplicáveis a este Conselho. Há projetos-piloto que não compreendem o Conselho de Mação, acredito que o desejasse, está no seu direito, e Sr. Presidente, de fazer essa reivindicação, mas quando definimos um piloto, tem que haver sempre um limite da zona onde fazemos esse piloto, senão não é um projeto-piloto, é um projeto que está a ser experimentado em alguns concelhos e que depois poderá ser avaliado para outros. Mas são apoios que podem ser mobilizados através do Fundo de Emergência Municipal, o qual será suportado através de reprogramação de fundos comunitários, através do Fundo de Solidariedade Europeu e, se não for suficiente, através do Orçamento Geral do Estado. Esse é o compromisso que o Governo tem nesta matéria.
A Associação Cultural e Recreativa da Linha Serra continua à procura de financiamento destinado à instalação de um piso definitivo e apropriado às atividades desportivas, recreativas e culturais que pretende levar a cabo no pavilhão multiusos, equipamento construído em anos recentes, mas ainda por concluir, apesar de inaugurado. Como referiu na Hertz, o presidente da Junta da Aceiceira, no ano passado a Associação viu ser chumbada uma candidatura a fundos europeus, precisamente com o claro objetivo de dotar a estrutura das condições mais desejáveis. Carlos Rodrigues garantiu que a Junta vai continuar a apoiar ações que visem encontrar uma solução que permita resolver este problema.
A dificuldade que a Associação tem é porque há aqui um ponto extremamente importante que é essencial, tem a ver com o piso desportivo, o piso desportivo do pavilhão. É o grande problema que aqui está, ou seja, nós necessitamos de atividades para dinamizar nós, a Associação, e a Linha Serra precisa de atividades para dinamizar a Associação. Por outro lado, precisa de um piso e dinamizar também tem a ver com uma questão financeira também, obviamente, né, da realização de eventos que permitam a angariação de fundos, mas também precisa de um piso desportivo que permita o desenvolvimento dessas mesmas atividades. E há aqui uma pescadinha de rabo na boca que terá que ser encontrado aqui uma solução. Nós já tentámos. Já se tentou, através de umas candidaturas a fundos europeus, que se, no ano passado tentou-se, não foi contemplada. Penso que passará por aí. A Junta tem que ter, e o município, temos que estar atentos também naquilo que poderá ser o nosso contributo, mas a Associação terá, penso eu, que será através de alguma candidatura que surgirá, entretanto, há uma abertura para podermos todos contribuir para que, efetivamente, o pavilhão tenha um piso esportivo que permita depois ali desenvolvimento de algumas atividades esportivas e culturais que têm outro dinamismo, ao fim e ao cabo, ao espaço. Nós estivemos em várias fases de construção, muitas delas muito difíceis, em que a Junta serviu sempre ali como elo de ligação para ajudar a resolver. Nós não tínhamos capacidade para resolver os problemas financeiros, mas podíamos contribuir e contribuímos para fazer o elo de ligação, tanto com a entidade bancária, como especialmente com o município. Fomos uma ponte, penso, importante para que se tivesse concretizado.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
O Sporting de Tomar recebe neste sábado os italianos do Valdanho. É jogo a contar para a segunda mão os oitavos de final da Taça Sers. Depois de um empate a 6 em Itália, os Leões entram em campo a partir das 18 horas com o claro objetivo de chegar aos quartos. Missão difícil, já que pela frente vai estar um adversário recheado de valor, assim como acontece com o Sporting de Tomar, cujo grupo tem dado uma excelente resposta nesta temporada. Em jeito de perspectiva a este duelo europeu, Ivo Santos, presidente do centenário emblema leonino, disse a Hertz que transmitiu uma mensagem de união e isto numa altura em que o clube continua a crescer. No autêntico desafio diário, congratulou-se.
A mensagem é aquela que habitualmente passo, bem que tendo em conta que este jogo de facto tem alguns contornos especiais. A mensagem de união. Ainda ontem tive a ocasião de sublinhar isso mesmo. Neste momento nós assistimos a um crescimento do clube, a um crescimento daquilo que envolve a equipa sénior de hóquei em patins, e isso tem que ser encarado como um desafio e um motivo de satisfação e um motivo de uma ainda maior união. Tenho de alguma forma, mas não é necessário que os jogadores, a estrutura, os técnicos, têm-se apercebido isso desde o princípio da época, têm notado que a evolução está a ser positiva e que está a ser de algum modo maior ainda do que aquilo que esperavam. Por isso eu penso que a motivação para estes jogos talvez não seja muito necessária, porque os jogadores também querem de alguma maneira fazer história e honrar a camisola e prestigiar-se a si e ao clube que representam.
E o que é que significaria para o clube chegar aos quartos de final desta competição europeia?
Eu penso que seria importante, mais do que para o clube, para Tomar e para a região. São estas pequenas coisas, estes pequenos sucessos que, no fundo, motivam também os cidadãos no dia-a-dia a fazerem mais e melhor. Por isso, nós estaremos aqui com essa intenção. Nós temos a noção do nome que transportamos na camisola, que é importante honrar esse Tomar, o concelho e a região.
A Hertz, que irá transmitir este duelo, antecipou o jogo com Nuno Domingues, treinador do Sporting de Tomar, que garante uma atitude competitiva virada para a vitória.
O chip muda, mas a nossa mentalidade mantém-se e a nossa forma de jogar vai se manter. Queremos passar, queremos ganhar, sabemos que temos hipóteses, sabemos que vamos defrontar uma equipa com valor, com jogadores com bastante experiência, mas que tem os seus pontos fortes, mas também tem muitos pontos fracos. E é isso que nós temos que aproveitar. Vamos tentar arrumar uma ou outra ação ou um ou outro jogador que o Valdeiro tem, que são determinantes, e vamos tentar comandar. Sabemos que se comandarmos o marcador, é uma equipa que se desorienta, que se enerva, que tem muito jogador experiente e que nas adversidades não se unem-se, e é isso que vamos tentar aproveitar. Mas vamos já contra uma equipa experiente, tal como disse, italiana, com muitos anos de competições europeias, com jogadores com muitos anos, e temos que estar mais alertas, mais atentos, e se calhar contra equipas que temos jogado. E é isso que nós vamos tentar fazer. Mas queremos passar, queremos chegar o mais longe possível.
Ivo Silva, capitão do Sporting de Tomar, está confiante de que a equipa vai corresponder e seguir em frente.
Passa no jogo do Valdenha, que é um jogo totalmente diferente, é outra eliminatória. Temos que encarar esse jogo com o mata-mata. Quem ganhar a partida passa para a próxima eliminatória, que era muito importante para nós, muito importante para o clube e muito importante para esta equipa de trabalho. Não falo só dos jogadores, mas todas as pessoas que envolvem esta equipa.
Diogo Alves, guarda-redes, também é a imagem da confiança, sublinhando que o Sporting de Tomar tem capacidade para ultrapassar mais um bom adversário.
Se conseguimos trazer o resultado para casa, era o mais importante, mas acho que não está nada garantido. Quero relembrar toda a gente que a gente aqui em casa passámos com os franceses 4 igual e lá fomos ganhar 6-1. Portanto, vale o que vale. Empatámos lá, muito bem. Agora, para a semana, é um jogo como se tivesse 0-0 e pode cair para qualquer uma delas. O Valdem tem uma excelente equipa. Nós também. Vamos ver o que é que acontece.
João Sardo, por sua vez, referiu-se ao Valdenho como um adversário complicado, mas não será por isso que o Sporting de Tomar deixará de lutar pela vitória, garantiu.
Sim, agora temos o Valdenho, sabemos que é um adversário que é complicado, vem aqui com o objetivo de passar a eliminatória, mas fizemos um bom resultado na casa deles e agora vamos com tudo, obviamente, para passar mais uma fase da Taça 6. Nossa cabeça, obviamente, que o objetivo é passarmos esta fase e boas prestações que a equipa está a ter, que são vitórias.
A Presidente da Câmara de Alcanena está preocupada com o facto de um conjunto de fundos comunitários programados para projetos no concelho poderem ser desviados para ações que visam responder a situações criadas pela tragédia dos incêndios que se verificaram no último verão, outono, em Portugal. Esta preocupação da autarca foi expressa aos microfones da Hertz no programa Uma Hora Com, onde falava da necessidade de serem reforçados os fundos comunitários do 2020, numa altura em que ainda não se sabe se haverá esse reforço.
Temo que a tragédia que aconteceu no país em 2017 possa ter havido necessidade de canalizar montantes, eventualmente deste quadro comunitário de apoio, que poderiam estar inicialmente até destinados a outro tipo de projetos e que possam ter sido ou tenham que vir a ser direcionados para fazer face à reconstrução de habitações e de empresas, e realmente que todos compreendemos a tragédia que aconteceu, e é compreensível mesmo. Portanto, tudo depende realmente do reforço comunitário que possa vir especificamente para este fim, ou se o país tem que realmente canalizar verbas que estavam inicialmente até destinadas a outros fins para este que realmente ninguém esperava, ninguém contava e que tragicamente aconteceu. Por isso, mas tínhamos esta expectativa de, após execução, e há sempre, após execução, poder haver reforço. Assim como a expectativa de haver reforço e podermos alargar a reabilitação fora da sede do concelho. Independentemente do projeto acontecer num outro ponto, noutra freguesia do concelho. Há estas reivindicações.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.